Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer e satisfação que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga as mais preciosas bênçãos do Senhor para a sua vida. Você que tem nos acompanhado, sabe que logo no início do programa, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Então eu mando um abraço especial para a tia Nádia, que é uma ouvinte assídua do nosso programa. E eu registro o e-mail que a Eliana nos enviou, embora não tenha informado a sua cidade e o seu estado. Foi essa a sua mensagem. Em primeiro momento, digo que a palavra bênção é a melhor definição para esse programa. Desde que me entendo por gente que ouço esse programa. Minha mãe era ouvinte fiel da Rádio Transmundial em ondas curtas. Às vezes, a rádio sumia do ar. Os ruídos eram bastantes, mas não deixávamos de ouvir os programas sempre embasados na Palavra de Deus. A Bíblia tem abençoado a muitos e gostaria de pedir uma explanação sobre um texto especial. Talvez já tenha sido feito e ido ao ar, mas se puderem então enviar-me uma cópia, ficarei muito agradecida. O texto é: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. O que seria esse levar a carga? Um abraço, fiquem na paz. Eliana. Prezada irmã, nós somos gratos por suas palavras e pelo seu testemunho. Como é bom mesmo ouvirmos que Deus tem usado esse programa para a edificação da sua vida, da vida da sua mãe. Como Deus nos ama até o ponto de nos ter dado Jesus Cristo, podemos ter certeza que Ele nos conduzirá com firmeza em nossa vida cristã. E como lhe respondi detalhadamente pelo e-mail, no texto de Gálatas 6, percebemos a necessidade de um equilíbrio entre ajudarmos uns aos outros e nos responsabilizarmos pelo desenvolvimento da nossa vida cristã. Através da obediência à palavra, através do amor sincero e das orações, conseguiremos essa vida equilibrada. Agradeço também as suas orações em favor do programa, e agradecemos a Deus, louvamos a Deus, pelo seu interesse em estudar a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, proclamando o Evangelho entre os seus familiares, amigos, nos seus diversos contextos. Preparando-nos então agora para mais um estudo e reflexão, eu quero convidá-lo agora e a todos que estão nos sintonizando nesse momento a buscar no Senhor nessa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Senhor, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça para esta ocasião. Senhor, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos. Também te pedimos que nos ilumines pelo teu Espírito, que a tua palavra possa moldar o nosso caráter. Nós oramos, agradecidos, te pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o texto de Apocalipse 22, 12 a 17. Nesse texto encontramos mais registros sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, sobre a volta de Jesus como juiz. Jesus comparou a sua volta como o cortejo de um casamento quando ilustrou, com a parábola das 10 virgens, a sua volta. Lembre-se de Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Jesus comparou a sua volta com a festiva caminhada do noivo, dos seus amigos e as amigas da noiva. Ele quis transmitir a ideia de que precisamos estar preparados para a sua volta, pois quem não estiver adequadamente pronto não poderá entrar nas bodas do Cordeiro. Um casamento oriental era uma cerimônia especial, precedida de determinado ritual que era preparado com antecedência. No dia marcado, o noivo, acompanhado de seus amigos, ia numa caminhada festiva para a casa da noiva para recebê-la dos seus pais. Tendo já pago o dote, agora era o momento de conduzir a sua amada para o local do casamento, normalmente na casa dos pais do noivo, que acontecia a cerimônia. No percurso de ida, os amigos do noivo levavam as lamparinas acesas. No percurso da casa da noiva para o local da cerimônia, eram as amigas da noiva, as suas damas de companhia, que tinham a responsabilidade de levarem as suas lamparinas para iluminar o caminho. Na parábola que Jesus contou, ilustrando sua vinda, o noivo demorou um pouco mais do que era previsto e assim todas as virgens adormeceram. Quando o noivo chegou, as 5 virgens prudentes puderam acompanhar o cortejo. Enquanto isso, as 5 virgens despreparadas, num último recurso, foram comprar azeite, mas chegaram atrasadas na cerimônia. Depois de chegarem, o noivo e seus amigos, a noiva e suas damas de companhia ao local da cerimônia. O que aconteceu? A porta foi fechada. Quem estava preparado entrava e participava da cerimônia. Os não preparados não tinham mais acesso à festa. Na parábola contada por Jesus, mesmo insistindo, as 5 virgens nécias não puderam entrar e tiveram que ouvir: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, versículo 12. Essas virgens nécias são comparadas àqueles que tiveram a oportunidade de se preparar para as bodas, mas não o fizeram. Quando o Senhor Jesus voltar, ele não voltará mais para salvar, para dar oportunidade de arrependimento. Querido amigo, hoje é o dia aceitável. Quando Jesus voltar, ele voltará como juiz para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 12. Assim, diante dessa realidade, nós vamos estudar então esses versos, dando-lhes o seguinte título: A Volta de Jesus, o Juiz. É isso mesmo que você ouviu. Esse é o título para Apocalipse 22, 12 a 17. A Volta de Jesus, o Juiz. Querido amigo, podemos olhar para essa parábola e traçar alguns paralelos com a segunda vinda do Senhor Jesus. Faremos isso com o objetivo de aplicar essas verdades às nossas vidas. Primeiro, as virgens podem ser comparadas com os crentes de hoje. Alguns são prudentes e outros imprudentes, mas todos parecem iguais. Segundo, a noiva é a igreja, isso é, os verdadeiros crentes que estão preparados. Terceiro, o noivo pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo, que virá buscar a sua noiva, isto é, virá buscar a igreja. Quarto, o pai da noiva é Deus, a quem o noivo pagou o dote. Jesus comprou a sua noiva, a igreja, com seu precioso sangue. Quinto, o azeite é o Espírito Santo. Assim como as virgens precisavam de azeite para manterem suas lâmpadas acesas, o crente precisa do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo é a capacitação que ele nos concede para realizarmos as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Pensemos então no princípio eterno, na afirmação teológica desse texto de Apocalipse 22, 12 a 17. Tendo esse texto e tendo essa parábola em nossa frente, que lição podemos aprender que nos ajudam a extrair o princípio bíblico desse texto? Primeiro, todos nós encontraremos com o Senhor Jesus no tribunal para recebermos conforme os nossos atos, por exemplo, conforme 2 Coríntios 5:10, na palavra de Paulo. Segundo, uma segunda lição é que nós não devemos esperar o dia do encontro, mas devemos nos preparar antecipadamente. 2 Coríntios 11:2 e 3. Terceira lição: não devemos nos descuidar diante da aparente demora do Senhor Jesus. Veja 2 Pedro 3, 8 a 13. Quarta lição: ao nos prepararmos adequadamente, podemos ter certeza da nossa entrada no reino eterno do Senhor Jesus. 2 Pedro 1:11. Quinta lição: todo aquele que não se preparou adequadamente será lançado no lago de fogo, isto é, irá para o inferno. Mateus 25:30 e Mateus 25:41 a 46. Muito bem, então, diante dessas lições, será que conseguimos extrair um princípio para a nossa reflexão hoje? Sim, o princípio que extraímos desses textos e dessa parábola e que devemos aplicar em nossas vidas, ele é visto nessa frase: todo cristão verdadeiro deve manter-se vigilantemente preparado para se encontrar com Jesus, o juiz. Eu repito, esse é o princípio, esse é o princípio desafiador para todos nós que vamos estudar Apocalipse 22, 12 a 17. Todo cristão verdadeiro deve manter-se vigilantemente preparado para se encontrar com Jesus, o juiz. Nesses versos, nós vamos encontrar, então, três maneiras pelas quais devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus como juiz. A primeira maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com Jesus é atentar para a iminência da sua volta. Versículos 12 e 13. Eu leio para você o versículo 12 agora. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Querido amigo, é o próprio Senhor Jesus que declara a iminência da sua vinda pela segunda vez. Isso é, ele faz três vezes essa referência nesse capítulo, no versículo 7, nesse versículo 12 e também no versículo 20, que estudaremos no próximo programa. Cada vez, a vinda dele é ligada ao consolo ou à recompensa que é dada aos fiéis. Para aqueles primeiros cristãos perseguidos, era a melhor palavra que poderiam ouvir: o Senhor Jesus virá sem demora. Além de garantir que a sua vinda ocorreria logo, conforme o seu tempo, Jesus também confirma que viria para galardoar os fiéis, isto é, para abençoar aqueles servos preparados. Para esses que se preparam, o dia do Senhor sempre é bem-vindo. Enquanto a palavra traduzida por galardão frequentemente representa um prêmio ou um salário desejado, ela pode ser também identificada como salário do pecado. É, a menção das duas categorias no versículo 11 sugere essa possibilidade. Entendido, então, dessa maneira, o versículo 12 falaria a respeito da mesma distinção entre os justos e os injustos. Os injustos receberão o fogo eterno. Os justos receberão a bênção eterna. Por isso, o Senhor Jesus, lá no versículo 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós já observamos o significado dessas afirmações nos comentários que nós fizemos no capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 1, versículo 17. Também vimos essa mesma expressão lá no capítulo 21, versículo 6, alguns programas passados. Jesus fala com autoridade porque ele é capaz de cumprir as suas promessas. Aqui temos uma afirmação da finalização, da concretização do plano da revelação, na qual ele mesmo se anunciou como aquele que era, que é e que ainda será. Por isso, então, ele é o Senhor soberano e ele voltará como juiz. A segunda maneira agora de nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus é atentar para a necessidade da purificação. Eu leio para você também e explico os versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esse é o versículo 14. Então, aqui nós encontramos a sétima e a última das bem-aventuranças no livro. Todas elas foram estudadas. E, se você quiser anotá-las, eu vou dar a referência para você. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 14, versículo 13. Capítulo 16, versículo 15. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, que vimos no programa passado, e nesse capítulo, capítulo 22, versículo 14. Essas são as sete bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Agora, há uma questão sobre o texto original em relação à frase no sangue do Cordeiro, pois alguns manuscritos não a apresentam, porém, porque ela não contém nenhuma dificuldade doutrinária, podemos considerá-la como válida. Realmente, somente quem se lava no sangue do Cordeiro é que pode se apresentar santo diante de Deus. Outros textos mostram claramente que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Só o precioso sangue de Jesus pode nos purificar e nos fazer entrar no reino celeste, confirmando assim a impossibilidade de salvação pelas obras. Não, pelas obras não há salvação. Somente pela fé e através do arrependimento nós somos salvos. Purificados, então, no sangue do Cordeiro, os abençoados ganham acesso ao quê? À árvore da vida, isto é, à vida eterna que ele garante para nós. Entraremos pelas portas da cidade, portas descritas nos versículos 12 e 13 do capítulo 21. Isso é, teremos liberdade nessa grande cidade, na cidade celestial. No versículo 15, nós encontramos agora uma palavra assim muito pesada, mas uma palavra verdadeira. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Se não entrar pelas portas, não passará pelas muralhas da cidade. Cães, na Bíblia, não eram animais de estimação. Não, eram animais imundos e desprezados, usados várias vezes para representar pecadores e a sujeira do seu erro. Por exemplo, você vê isso em Salmo 22, 16 e principalmente em Filipenses 3, 2, quando Paulo chama os maus obreiros de cães. Os impuros, que foram citados no programa passado, também não poderão entrar. Todos os ímpios que não praticam a verdade não têm lugar nessa santa cidade. E aí então chegamos à terceira maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com Jesus. Isto é, quando nós confirmarmos a sua volta, atentarmos para essa realidade. Versículos 16 e 17, nós temos essas palavras. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Querido amigo, aqui no final do livro, Jesus reforça dois fatos importantes da introdução. Primeiro, essa mensagem de revelação vem do próprio Senhor Jesus, isso é, vem dele mesmo. E essa mensagem foi dirigida especificamente, em primeiro lugar, às sete igrejas citadas no início do livro. Nos capítulos 2 e 3 temos as cartas às igrejas. Mas, certamente, essa mensagem de Jesus é dirigida à igreja de todos os tempos e todos os locais. E Jesus, então, para confirmar a sua palavra, ele se identifica de modo especial nesse verso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, lembrando o rebento da profecia de Isaías 11, 10 e também 11, 1. A sua própria identificação, o Senhor Jesus faz. Eu sou a raiz e a geração de Davi, também como disse o evangelista Mateus no capítulo 22, versículos 41 a 46. Isso é, ele é o leão da tribo de Judá, o único digno de abrir os selos e revelar o mistério de Deus. Mas ele se apresenta também como o quê? Como a brilhante estrela da manhã. Conforme nós temos estudado, quando a luz da madrugada se aproxima, a estrela da manhã anuncia o início de um novo dia. A noite escura acabou. Jesus, então, é a esperança do mundo quando o fim do pecado e da tribulação realmente acontecerem. Jesus é a esperança do mundo. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Veja bem, mesmo por Balaão, o falso profeta que não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas só abençoá-lo, Jesus já tinha sido profetizado com uma estrela que procederia de Jacó. Na carta à igreja de Tiatira, Jesus prometeu dar a sua estrela da manhã, representando então o quê? Toda esperança e otimismo que vem com a presença de Deus aos vencedores. E agora ele mesmo assume a descrição como mais uma maneira de se identificar. Ele é a preciosa estrela da manhã. É somente nele que temos esperança do amanhã, do novo, do eterno dia, onde a noiva estará na presença de Deus, onde não haverá mais noite e as trevas não existirão mais. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aqui temos um convite maravilhoso. A igreja e o Espírito Santo continuam clamando. Amém, assim seja, venha, venha. E ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus e o povo de Deus estendem esse convite aos outros. O convite é para que todos que ainda estão fora venham para essa santa cidade. Quando relembramos o versículo 11, ainda estão de fora os injustos, os imundos. E quando detalhamos o versículo 15, ainda estão de fora os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e mentirosos. O convite é para que deixem isso tudo. Deixem a imundícia e venham. Afastem-se da Babilônia e venham. Entrem pelas portas da cidade santa. Até as últimas linhas do Apocalipse, a Escritura apresenta a mensagem do amor de Deus e do seu desejo de salvar os homens. A noiva, a igreja, oferece o mesmo convite. Nós que somos cristãos não devemos nos sentir contentes em receber as bênçãos da comunhão com Deus, sem anunciá-las aos outros. Devemos divulgar as boas novas de salvação. A santa cidade é grande, tem espaço para todos, desde que haja fé e arrependimento. A água da vida também é oferecido. Venha, a igreja convida a todos que têm sede de participar da plena manifestação da glória, da redenção que também o Senhor Deus oferece. O convite é para que bebam da água da vida, que é pura como cristal, que vem do trono de Deus. Querido amigo, é fato que todos um dia hão de se encontrar com Jesus, mas você já pensou em como você estará nesse encontro? Você vai encontrá-lo nas nuvens ou vai estar no seu tribunal para ser julgado e condenado? Você receberá galardão ou punição? Hoje é o dia aceitável. Que Deus te abençoe e que a sua definição seja em favor de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.